Vamos a Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 12. Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 12, estamos pensando na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, no que se comemora hoje. Vocês devem ter notado as músicas, os hinos selecionados nesse sentido. A leitura bíblica, que inclusive está prevista na minha pregação, sem combinar nada, mas está prevista aquela leitura. Então ainda estaremos pensando no tema ressurreição. Então, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24 em diante, diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, falando de mulheres que seguiam o Senhor Jesus Cristo no seu ministério e o apoiavam, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então não eram só as três, eram mais do que três. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de poder pregar livremente aqui a Tua Palavra, obrigado pelo Evangelho, que nós cremos que foi inspirado pelo Teu Espírito para o evangelista Lucas, e assim podemos ter como Tua Palavra cada palavra aqui colocada. Que o Teu Espírito nos dirija no que vamos comentar aqui. Que seja um banquete para a nossa alma, falar da ressurreição de Cristo. Digo nossa alma, não somente a minha, mas todos nós crentes presentes aqui, tanto o pregador como os ouvintes. E para os que não têm Cristo, não bem um deleite para a alma, porque só se deleita em Cristo a alma daquele que já cedeu o coração, já abriu o próprio espírito para o comando dele, já houve arrependimento de pecados. Então deixe-me pedir, Senhor, que esta pregação seja como um martelo que esmiuça a penha, a pedra, batendo em pedra dura e quebrando. Então que esta palavra seja, pelo Teu Espírito Santo, um martelo em corações endurecidos pelo pecado, pela rebeldia a Ti, e que eles se tornem corações de carne, corações moles, corações, no bom sentido, moles, abertos ao Senhor Jesus Cristo. Seja uma palavra de conversão, se assim Tu quiseres. Seja como for, para edificação, para conversão ou para endurecimento maior ainda, que tudo seja para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo, conforme a Tua vontade. Em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém. Então vemos aqui várias mulheres, no caso essas três citadas por nome, e mais outras. O próprio evangelista Lucas nos informa que várias mulheres seguiam a Jesus, apoiando-o em fornecer algumas coisas para o ministério dele, uma parte interessante, que é pouco comentado isto. Agora, algumas delas foram ao túmulo para embalsamá-lo, e era domingo de madrugada, o terceiro dia, contando com o próprio dia da morte dele, a sexta, contando com o sábado, o período inteiro, e contando com o pedaço de domingo. Era assim que, na época, os judeus, pelo menos, contavam o tempo. Então, não é 3 dias como hoje, 3 dias completos, 3 dias de 24 horas, que resultam em 72 horas. Não é bem assim. Ele não ficou 72 horas morto antes de ressuscitar. Então, quando se diz que ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, contando a própria sexta em que ele foi morto, à tarde, de meio-dia para de tarde, e depois o sábado inteiro, ele só ficou, na realidade, um dia inteiro morto, que foi o sábado, 24 horas. Mas um pedaço da sexta e um pedaço do próprio domingo. Mas costumamos dizer, 3 dias ele passou morto, entendendo-se desta forma. Então, lá foram elas visitar o túmulo dele domingo de madrugada. Na realidade, o que elas queriam mesmo não era estar com o corpo de Jesus. Não era. Elas queriam estar, era com ele próprio, com a sua característica doçura, sabedoria, amor. Isso é o que elas queriam. Mas não era possível. Ele morrera. A morte havia entrado na vida daquele homem sem pecado, que só fazia o bem, mas ele mesmo se entregou à morte, e ao mesmo tempo podemos dizer que ele foi entregue à morte pelo Pai, a uma coincidência de vontades aí, mas o fato é que ele havia sido morto 3 dias antes, nesse sentido que eu já expliquei, de 3 dias, ou seja, na última segunda-feira. E quando a morte surge, o que deixa em seu rastro é saudade, é dor, e aquilo que é o que aquelas mulheres estavam sentindo sem ele. Ficaram sem um mestre amado. Ir ao túmulo vazio não o traria de volta, claro, mas seria um pequeno consolo aos seus corações tristes. E, na realidade, cada pessoa que vai a um cemitério visitar o túmulo de um ente querido, ele vai a contragosto. O próprio cemitério é um lugar sombrio, melancólico, tristonho, e cada um sabe que não vai encontrar lá o seu saudoso parente ou amigo, apenas um túmulo. E por que vai? Porque há um certo conforto em estar prestando homenagem ao que se foi, e também um pequeno consolo em estar fisicamente perto de onde a pessoa foi enterrada ali, sem vida, uma sensação estranha de proximidade, estranha e também ilusória. E assim é o ser humano, coitado, nós temos que nos contentar com migalhas de consolo, com minúsculas sensações de alívio, dentro de um contexto terrível, de grande sofrimento. O homem tem de se dobrar à realidade cruel de que todos morrem e vão embora. E essa era exatamente a situação daquelas boas mulheres, prestar uma homenagem ao seu Senhor e sentir um pouco a proximidade com ele, mesmo na ausência dele. Nunca poderiam imaginar que seriam extremamente privilegiadas entre toda a humanidade. Pensando bem, a própria geração de Cristo já foi muito privilegiada em ter entre si o próprio Filho de Deus encarnado. A geração inteira teve esse privilégio. E entre as pessoas que na época povoavam o mundo, maior privilégio tiveram os judeus, que foram o alvo imediato da vinda dele, e era em Israel que ele estava, como nós sabemos. E entre os judeus, mais privilegiados ainda, foram aqueles que ouviram pessoalmente. E entre aqueles que ouviram pessoalmente, mais privilegiados ainda, foram aqueles que se tornaram seus discípulos pela fé. E entre os discípulos, alguns viram coisas muito especiais, como os apóstolos, por exemplo. E outros também tiveram uma posição especialíssima, um alto privilégio que a poucos seres humanos foi concedido. E entre essas pessoas estavam essas mulheres. Elas nunca imaginavam o que as esperava. Versículo 2 e 3. O primeiro susto. A pedra estava fora do lugar, algo muito estranho. Quem iria tirar uma pedra pesadíssima que guardava um morto? Talvez os soldados que estavam por lá, mas para quê? Por que eles fariam isto? Mas o segundo susto foi ainda maior, porque elas entraram pelo buraco que a pedra estava tampando, pela abertura, melhor dizendo. E elas, sem saberem, estavam sendo os primeiros seres humanos a comprovar com os próprios olhos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aquelas mulheres que entraram naquele túmulo que agora estava vazio. Aí aparecem dois anjos, versículos 4 a 6. E elas, cheias de temor, baixaram os olhos, não conseguiram nem encará-los pelo aspecto brilhante deles, revelando, obviamente, alguma coisa muito especial que estava na frente delas, e era mesmo como anjos. Então os anjos começam a falar a elas, fazendo uma pergunta que eles mesmos respondem. Sempre esta frase me tocou, desde quando eu comecei a ler o Evangelho, mesmo antes da minha salvação, pelo que me lembro. E depois, cada vez que meus olhos batem nesta frase aqui, nesta pergunta, alguma coisa muito agradável acontece com o meu espírito, pelo tamanho desta pergunta, e claro, a resposta que vem logo a seguir. Mas a resposta já é quase um complemento, porque a própria pergunta já dá a informação que eles estavam perguntando. Acaba ficando retórica a pergunta, porque ele já responde, ou já informa o que era importante informar. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Eu acho que se nós fôssemos colocar as cinco perguntas mais significativas da Bíblia, mais importantes, mais básicas, esta aqui, com certeza estaria incluída. Talvez esse número fosse de 5, 3, ou até 2, ou 1, não sei, mas é uma pergunta extremamente significativa, importante e gostosa para nós que somos crentes. O tom da pergunta é quase de um desafio. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Porventura o Filho de Deus poderia permanecer morto? E a Bíblia diz, de fato, que era impossível que ele fosse retido pela morte. Impossível. Poderia a própria vida ficar aprisionada pela morte? É isto que ele está perguntando. Não poderia, isso seria absurdo. E que resposta que eles dão logo? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Também uma das afirmações mais básicas das Escrituras: Cristo ressuscitou. Aqui está o centro da doutrina cristã. Todo o Evangelho, toda a salvação oferecida em Cristo, toda a perspectiva da vida eterna depende deste fato: a ressurreição de Cristo. Eu fiquei na dúvida quando foi lido 1 Coríntios aqui, se eu iria repetir o texto ou não, mas vou. 1 Coríntios 15, 12 em diante, que fique bem gravado, bem claro na mente de cada um, e um texto claríssimo. Existem textos de Paulo difíceis, complicados, e não só isso, mas quase impossíveis de nós desenrolarmos totalmente, explicar cada detalhe. Ficam algumas coisas que a gente não entende bem, segundo os Coríntios, que eu acabei de expor toda a epístola. Várias vezes nós deparamos com passagens assim, que a gente acha aquilo, acha ali, e desconfia um certo rumo ali, mas são complicadíssimas, algumas delas. Outras são claríssimas, e de uma lógica cristalina, e que uma criança ou um adolescente poderia entender. Aqui está uma. A argumentação de Paulo é muito lógica. 1 Coríntios 15, 12 a 19. Vou ler rapidamente. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Começa agora a argumentação. E se Cristo não ressuscitou, é vã. Vã significa vazia. É vazia a nossa pregação, e vazia ou sem sentido a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. É tão óbvia a ressurreição do crente, que ele é quase invertido aqui o argumento, no sentido de que se Cristo ressuscitou, vai haver a ressurreição de mortos. Se não há, é porque ele não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, vazia, sem sentido, e ainda permanecei nos vossos pecados. Está todo mundo perdido. Está todo mundo condenado ao inferno, se Cristo não ressuscitou. Por isso é que dizemos que é uma das afirmações mais básicas do Evangelho, porque a salvação de todo ser humano, desde Adão até o último que será salvo na história da humanidade, depende da ressurreição de Cristo. Ah, mas Adão viveu milhares de anos antes de Cristo, e Abraão 2000 anos antes. Não importa, não importa. Todo ser humano depende da sua vida eterna, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ocorrida naquele exato não sei, mas naquele momento em que as mulheres estiveram lá, ou poucos momentos antes, e elas então, de maneira prioritária, ou as primeiras, como já expliquei, viram aquilo. Continuando, e ainda mais, versículo 18, os que dormiram em Cristo pereceram. Os crentes que já morreram, infelizmente, não foram para o céu. É o que ele quer dizer aqui. Os que dormiram em Cristo, pessoas que morreram, confessando-se crentes em Jesus Cristo, pereceram. Pereceram não no sentido físico, porque ele já está dizendo que dormiram em Cristo. Então, os que morreram em Cristo, morreram. Não, não teria sentido. É, os que morreram em Cristo, pereceram eternamente, foram para a perdição eterna. Aí ele conclui, não é bem conclui não, porque ele continua muito ainda, capítulo 15 adentro, mas eu vou parar no 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que afirmação! A pregação dos apóstolos tem como base a própria ressurreição de Cristo, e a fé era baseada na pregação. Então, se a pregação era falsa, a fé era vazia. É isso que Paulo quis dizer, era oca. A pregação de vocês está toda errada, se Cristo não ressuscitou. Então, essa fé que nasceu desta pregação errada, é uma fé oca, vazia, sem sentido. E se a fé era vazia, não tinha havido salvação, porque a salvação é pela fé. Mas uma fé legítima, viva, mas uma fé dessa, que não serve para nada, não salva ninguém. Então Paulo resume tudo, Se nós não temos esperança em Cristo quanto ao nosso futuro, depois da nossa vida, não é futuro aqui, mas depois da nossa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, é impossível haver cristianismo sem a ressurreição de Cristo. Eu quero comentar um outro aspecto dessa pergunta: por que buscais entre os mortos ao que vive? Lembrando que ela tem atravessado a história da raça humana por 20 séculos, na realidade, e ela ressoa até o dia de hoje, esta mesma pergunta. Milhões de pessoas buscam ainda hoje, entre os mortos, aquele que ressuscitou. Pense bem, cada vez que alguém diz, eu acredito em Jesus, sim, claro, ele foi um grande profeta. Essa pessoa está buscando entre os mortos aquele que ressuscitou, porque os grandes profetas morreram. E quando alguém diz que acredita em Jesus como um grande profeta, ele está procurando entre os mortos ao que vive. Foi um grande profeta, ótimo, talvez o maior de todos, ótimo, mas coitado, morreu. Como Elias, Isaías, Jeremias, todos eles. Quando alguém diz que Jesus foi, não, ele foi muito bom, muito, e a salvação consiste em pegar as virtudes dele e adaptar para si e tentar o mais que cada um puder imitá-lo nessas virtudes, que foi um homem muitíssimo bom, benéfico para a humanidade. Está buscando entre os mortos o que vive. Claro que ele foi um grande profeta, sim. Claro que ele foi um homem muito bom, sim. Mas não um profeta como os outros que morreram. Não um homem muito bom, como muitos homens bons morreram. O ponto principal, o ponto nevrálgico para entender a vida ou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é ele ter sido um grande profeta, somente. Não é ele ter sido muito bom e uma pessoa benéfica, somente. Não é. Cada vez que alguém pendura um crucifixo na parede da sua casa ou do pescoço, com um homem morto ali pregado numa cruzinha ou numa cruzona, está buscando entre os mortos aquele que ressuscitou. Ele não está morto. Não guarde a imagem, a memória dele morto. Não divulgue uma imagem dele morto. Morto ele esteve, mas até nem 3 dias foram, como já expliquei, completos, não foi incompleto. Muito pouco tempo e acabou-se. Não está morto mais. Falemos da morte dele como absolutamente necessário para cumprir o ministério dele entre nós, pagar os nossos pecados, nos levar à salvação também. Nossa vida eterna depende tanto da ressurreição como da morte dele, ou o contrário, tanto da morte como da ressurreição, são as duas coisas juntas, mas não separe. E quando se externaliza, ou se perpetua uma imagem, uma ideia, se divulga um Jesus morto, está se tratando de um desequilíbrio, aliás, está suprimindo o aspecto da ressurreição dele, com a ideia dele morto ali naquela cruz. Não, não procure entre os mortos aquele que vive. São pessoas que até podem ter sua religião e levar a sério a sua religião, e se falam que ele foi um grande profeta, uma coisa mais importante da vida dele, ou se colocam um crucifixo no pescoço com respeito, admito que sim, com respeito e até consideração a ele, admito que sim, mas é bom essas pessoas pensarem se não estão de fato, se estão de fato fazendo da ressurreição de Cristo uma realidade em suas vidas. Esse é o ponto, isso é o que interessa. Pode acreditar até que ele está no céu, vivo, poderoso, mas não conectam a ressurreição de Cristo com a possibilidade de eles próprios serem ressurretos, como Jesus Cristo foi. Não conectam uma coisa com a outra. Não associem o fato de que já que Cristo ressuscitou, o crente também ressuscitou. Espiritualmente, já está ressuscitado. Embora não de uma maneira plena, como será quando for fisicamente ressuscitado, e quando essa ressurreição excluir, expurgar o que o homem ainda tem hoje de carne, de pecaminosidade habitando em si. Então, nossa ressurreição espiritual hoje, por mais realista que ela seja e é, mas ela é incompleta, ainda faltam algumas coisas a serem desenvolvidas e aperfeiçoadas. Mas, quando o crente ouve falar da ressurreição de Jesus Cristo, ele deve associar imediatamente com o seu próprio caso. Não é algo separado dele, algo histórico, mesmo belo, mesmo muito bonito que aconteceu, e você até acredita, como já comentei, pode até acreditar, mas não tem com esse Cristo ressurreto uma ligação espiritual real, ligação essa que vem através do processo chamado de conversão, que inclui arrependimento de pecado, inclui confissão de pecado, inclui aceitação pela própria alma da pessoa de Cristo. Aí ali a pessoa é conectada, é ligada à pessoa dele, Cristo. Esse sabe que ressuscitou juntamente com ele. Graças a Deus pelos que têm essa convicção, como nós crentes, e aqueles que não têm, e que tem esse fato da ressurreição mais como alguma coisa histórica ou religiosa muito vaga, procure se aprofundar nisto, porque a sua vida eterna depende do que você crê sobre este assunto, não só no sentido de acreditar, mas no sentido de fazer desta crença algo realmente forte, vivo na sua vida. Há ainda um outro sentido que eu quero colocar, ligando Cristo com o crente, em que pode ser feita a pergunta: por que buscais entre os mortos ao que vive? Agora, aplicando esta expressão, um morto, um ex-morto que agora vive, aplicando não mais para ele, como é o caso, como foi quando a pergunta foi feita pelo anjo aqui, falando diretamente de Cristo, mas eu quero aplicar esta pergunta para um crente, para alguém que, como já expliquei, foi ressurreto juntamente com Cristo. Ou seja, quando alguém se converte a Cristo, passa da morte para a vida, ressuscita em termos espirituais, como já comentei, e ali está uma nova criatura, famosa passagem de 2 Coríntios 5 e 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em geral, as pessoas não entendem bem isto, as pessoas que observam a conversão de alguém, de um amigo, de um parente, não entende bem, estranham o novo procedimento do convertido, ou da convertida, acho esquisito a maneira como ele está reagindo, se inquietam, quando não veem as velhas características. Isso é buscar entre os mortos, alguém que agora vive, e esse alguém agora, me refiro a um crente. Do jeito que eu tenho liberdade, e já, como já fiz várias vezes, de falar de conselhos magníficos do meu querido pai, antes da conversão dele e depois, tem um que eu não segui, graças a Deus. Ele não era crente, e eu fui convertido a Cristo, e comecei a me entusiasmar com o Evangelho, e querer pregar, e estudar, e ler. Esse meu filho, não vá muito fundo nisso não, seja moderado, que é um excelente conselho em todas as áreas da vida, menos esta, papai. E aí ele sabe disso, que logo depois ele entrou nessa, com graça de Deus. Seja moderado, não precisa exagerar demais, nem exagerar para cá, nem para lá, então, você não está exagerando um pouco, não? Então, eu ri. Buscando entre os mortos alguém que agora vive, que está vendo uma coisa completamente nova, diferente, e o não crente não entende isto, não por culpa de inteligência, nem por um amor de pai, ou de um amigo, ou de um parente, que quer dar o melhor conselho possível para um filho ou outra pessoa, mas é cego, espiritualmente não enxerga. Quando os colegas de farra sentem a ausência do antigo companheiro que se converteu, e insistem em recuperá-lo para as brincadeiras da noite, eles estão perdendo tempo, porque eles estão procurando entre os mortos alguém que agora vive. Perda de tempo. Vocês estão procurando quem aqui, hein? Nosso Senhor, que foi colocado aqui 3 dias atrás, é Ele que nós estamos procurando. Vocês estão perdendo tempo. É nonsense, é falta de sentido. Dá vontade de dizer, é ridículo procurar entre os mortos ao que vive. Eu gostaria de saber se aquele anjo tinha um riso nos lábios, nos misteriosos lábios, que o anjo é coisa misteriosa para nós, embora real, mas um sorriso ao mesmo tempo alegre e desafiador, como já comentei, como essa pergunta diz: vocês pensam que o reino das trevas poderia segurar aquele homem? Não é assim não. Eu queria ter visto a expressão daquele anjo. Quando o pai ou a mãe chamam para uma atividade religiosa, fria, tradicional, chama o filho que agora está verdadeiramente a Deus, em um culto baseado na Bíblia, não por tradições aprendidas pelas gerações, esses pais que se chateiam, e se o filho é pequeno, proíbem de ir para ali ou para cá, e atenção de todo jeito. O fato é que aqueles pais estão procurando entre os mortos o filho que agora, ou a filha que agora vive em Cristo. Quando o patrão chama o empregado para mais uma tarefa desonesta, a que aquele empregado está tão acostumado a fazer na empresa há anos, e o empregado recém-convertido agora se recusa, fica ali desconcertado, fica sem jeito, afinal de contas é o emprego dele, é o patrão, é o chefe, ele fica ali, mas ele se recusa e engole em seco e ora a Deus, pensa na esposa em casa, nos 3 filhos em casa e diz: eu posso perder esse emprego, mas eu não vou continuar fazendo isto. E o chefe se chateia e reclama e não se conforma e o ameaça: meu amigo, você pode fazer o que você bem entender fazer com esse seu empregado aí, mas você está procurando entre os mortos alguém que agora vive em Cristo. O fato, irmãos, é que toda vez que procuram em nós, as velhas criaturas que nós fomos, características daquele estilo antigo de viver, eles estão procurando em nós, estão procurando pessoas que eram mortas e que agora vivem. Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Não fisicamente, por enquanto, como iremos. Continuando então, um fato curioso, versículos 6 e 8, eu quero ler, voltando a Lucas 24. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse... O anjo cita literalmente as palavras anteriores de Jesus. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Aqui um fato curioso. Os anjos como que lembram que elas não deveriam estar tão admiradas, pois o próprio Jesus havia dito que ele seria entregue, traído, e morreria. Segunda coisa. E terceira coisa, ressuscitaria. E mais detalhe, ao terceiro dia, não quarto, nem segundo, nem oitavo, o terceiro dia. Ele disse detalhes para eles. Foi aí que elas caíram em si, reconheceram que de fato ele havia prevenido que isso realmente iria acontecer. E aqui temos de ser um pouco duros, um pouco exigentes com as queridas irmãs em Cristo, aquelas mulheres, e dizer que toda aquela admiração delas não era um bom sinal, porque indicava uma fé bem modesta nas palavras que ele havia dito. Se tivessem levado mais a sério as palavras dele, a reação teria sido outra. Claro que ainda teriam ficado excitadas, alegres com tudo, mas não atemorizadas. Diriam algo como: bem que ele nos disse, amém, que maravilha! Estamos vendo se cumprir aqui na nossa frente as palavras que ele pregou para nós e nos instruiu antes disto acontecer. Que palavras, que fidelidade, que promessas cumpridas em tão pouco tempo e na nossa frente, que maravilha! Não é isso que nós vimos aqui. Elas tiveram que ser lembradas pelo anjo. Ei! Ei, olha aí! Vocês estão lembradas? Não! Ele disse isso. E por acaso, hoje, quantos dias fazem hoje que ele morreu? Ah, 3! Ah, é! Hoje é o terceiro dia. E ele disse que ia ser no quarto, era? Não, era no terceiro, ou seja, hoje. Porque o constrangedor para aquelas irmãzinhas. Agora, se fosse você, teria reagido bem diferente, não é? Vibrando, eu sabia, porque ele disse, eu não conseguia tirar isso da minha cabeça, eu só estava esperando a hora do terceiro dia, e eu achava que encontraram o túmulo vazio mesmo. Não acho que você iria reagir de uma maneira muito diferente do que aquelas santas mulheres, não. Inclusive, eu não estou mostrando aqui um aspecto negativo delas por prazer. O que eu quero mesmo é mostrar que nós somos iguais. É isto. Temos afirmações fantásticas das Escrituras sobre o futuro. Lemos, relemos, mas não levamos muito a sério o que está predito. Muitas vezes, ah, isso aqui tem um grande teor poético. Ou, puxa, os escritores antigos usavam o exagero como figura de linguagem, que é verdade, inclusive, mas aplicam, às vezes aplicamos de uma maneira um pouco como justificativa para uma fé pequena, para crer no tamanho do que está revelado aqui. Pai, a Escritura dizem que o céu vai ser muito bom. Ah, mas não deve ser tão bom quanto diz, não. Não é possível. Eu não sei, mas nossa mente é cheia dessas coisinhas para diminuirmos o peso da palavra de Deus. Às vezes eu penso que muitos de nós, se não todos, ficaremos profundamente admirados quando chegarmos no céu e no desenvolvimento das coisas ali, quanto aquelas mulheres no túmulo vazio de Cristo. Agora, se nós ficarmos admirados por coisas que não estavam reveladas, tudo bem. Não sabíamos o que ia acontecer e que maravilha. Ou ainda tudo bem se for vendo detalhes de coisas que nós já sabíamos de uma maneira vaga ou geral, que acontece muito nas Escrituras, não sem muitos detalhes, e quando nós viermos a ver os detalhes, vamos ficar admiradíssimos, que maravilha, ok, mas ficar muito admirado por coisas que nós já sabíamos antes, então nossa admiração vai mostrar um aspecto meio fraco e de não levar muito a sério as coisas das Escrituras. Aí você está no céu e Deus diz: tem uns anjos aqui que eu gostaria que você sentasse e julgasse. Eu? Sim. Está aqui. Sente aqui. Está aqui os anjos para você julgar. Eu julgar anjos? Mas, Senhor, não pode. Você não crê nas minhas Escrituras, não? 1 Coríntios 6, de 1 a 3, diz que nós vamos julgar anjos. E diz, quer ir lá? Você acha que eu tenho que provar? Eu provo. Aventura-se algum de vós, 1 Coríntios 6, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não é tudo, não. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Você acredita nisso? Então você não tem direito de se admirar. Você pode dizer assim: ah, Senhor, chegou aquela hora que eu tanto esperava. Eu não tinha a menor ideia como era, como é que ia ser o lugar que eu ia sentar, como é que seria o aspecto desses anjos. Eu não tinha a menor ideia, mas, Senhor, eu não estou nem um pingo admirado, porque eu vou julgar anjos agora. Chegou o dia? Chegou. Amém? Não é ficar: ai, que maravilha, eu não esperava. Esperava porque você não tinha fé nas Escrituras. E uma passagem dessa aqui, muitas vezes os estudiosos, eles ficam aqui debatendo como é que deve levar um crente para a justiça, não leva, leva, não leva, da mesma igreja, de outra igreja pode, de outra denominação, isso é complicadíssimo, entre os pastores, aí se perdem nessas discussões, que tem sentido, que haja discussões assim, tudo bem que temos que aplicar no dia a dia de uma igreja, mas deixamos passar algo deste tamanho. Aí nos envolvemos com um assunto pequeno. Pequeno, digo, não é que não seja importante, mas comparado com o tamanho da revelação, que nós vamos julgar anjos. Pense nisto. O efeito prático na sua vida, na minha, eu não sei exatamente, mas com certeza vai ter um efeito prático. Eu poderia começar a falar nisso aí, que eu não quero, mas efeito prático de saber que você vai julgar anjo tem que ter efeitos práticos fantásticos, até para quem não se sente nem ninguém. Eu não valho nada, eu não sou nada, que pena. Então você pensa que é crente, não é? Eu sou crente, sim. Então nunca mais digo que não vale nada, porque alguém que vai julgar um anjo pode dizer que não vale nada e que não tem importância e está com baixa estima. Para, reage, pensa nisto. Você vai ter um alto cargo no reinado de Cristo, no milênio. Você vai reinar com Cristo no milênio. Não vou ler mais, não. Você agora que procure. O pior é você dizer assim: ah, já sei. E se você for melhor do que eu em decorar as passagens, que eu estou cada vez pior, mas você é melhor: ah, já sei, a passagem diz que eu vou julgar anjos, está lá em 1 Coríntios 6, de 1 a 3, ah, e que eu vou reinar com Cristo, 2 Timóteo 2, de 11 a 12, eu já sei. Talvez um apóstolo, se fosse fazer uma prova, diga aí o que Jesus Cristo diz: ah, ele diz que ia ser entregue, ia ser morto, ia estar no terceiro dia, você já sabia, porque você admirou. Então é um saber pobre, entende o que eu estou querendo dizer? É um saber pobre, você não está se aproveitando deste fato e fazendo disso uma realidade na sua vida. Tem um que eu quero ler aqui, 1 João 3, disse que não ia mais ler, mas me arrependi. 1 João 3, de 1 a 3, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Você nunca mais vai ter uma inclinação para pecar. Não se admire disto. Pode esperar uma pureza 100%, como a pureza do próprio Senhor Jesus Cristo. Pode esperar. Nessa vida nós vamos pecar, infelizmente, vamos lutar contra o pecado, mas sabemos que é uma luta que não, né, não vou dizer uma luta perdida, mas é uma luta que vai haver derrotas e poderemos progredir sempre, tudo bem, mas não vamos alcançar um ponto de pureza absoluta como a pureza dele, Cristo, pois no céu nós vamos. Então não se admire, isso vai dizer, que maravilha, que espetáculo. Entendo, não é que você não deve se maravilhar e vibrar com essas coisas, mas não no sentido que você não esperava. O contexto deixa claro, as mulheres não estavam esperando encontrar um túmulo vazio. Não estavam. E é este o ponto que eu quero dizer. Só se lembraram porque o anjo se recordou. Então cuide de ler suas escrituras e passagens fantásticas que as escrituras prometem para o futuro, você levar a sério, a tal ponto de não se admirar no sentido de que tinha esquecido o que ia acontecer ou que não levou muito a sério. Pode se admirar, mas no sentido de, puxa, chegou aquele dia que eu tanto esperava. Pois pode esperar todo dia, se você quiser pensar e que você vai julgar anjos, pense. Todo dia, se você quiser pensar que você vai reinar um dia, vai reinar com quem? Com o Rei dos Reis, no milênio nesta terra. Todo dia você quer pensar nisso? Pense, porque é fato. E que você vai ser puro como Ele? Pense. Continuando então, irmãos, só tem um detalhe antes de voltar para a história lá, é que não precisamos olhar somente para o futuro para descobrirmos coisas maravilhosas reveladas pela Bíblia, porque Cristo nos falou de coisas fantásticas agora mesmo nesta vida. Então não precisa se admirar quando coisas fantásticas acontecerem com você nesta vida. Como é que pode eu com esta paz, no meio de tanta desgraça na minha vida, tanto sofrimento, tanta tragédia, e eu estou em paz na minha vida, como é que pode, tudo bem, se admire com o poder de Deus em fazer isso, com o fato de você estar em paz, não se admire não, porque é fruto do Espírito. Eu vos deixo a minha, Ele disse. Então não se admire, no sentido de que não esperava, que você precisa ser lembrada disto, ou lembrado disto, não, conte com isso. Aliás, vou dizer algo com cuidado, mas eu entendo pelas escrituras, que o nosso Deus gosta de ser, vou botar umas três aspas de cada lado, cobrado, por coisas que Ele prometeu. Daria até um tema, um excelente tema para uma pregação. Eu poderia dizer, em vez de cobrado, uma palavra um pouco mais leve, lembrado. Mas eu usei, foi cobrado mesmo, porque eu quis carregar um pouco aqui, porque eu acho que Ele carregou, nesse sentido de dizer, podem me cobrar, podem me lembrar. Então você está passando por tribulações enormes, você está querendo paz? Senhor, se tu quiseres, me dá paz, Senhor, não sei se é tua vontade, me dá paz, todo encabulado, me pede, para, não precisa vir desse jeito não, você pode vir com mais ousadia de fé, dizer, Senhor, não com arrogância, nunca para Deus, mas, ousadia de fé não é arrogância, diante de Deus, não é confrontar Deus, nunca na sua vida, mas ousadia de fé é algo caro ao coração de Deus, sim, devemos nos achegar com ousadia junto ao trono da graça, Hebreus nos ensina, então podemos ser ousados e dizer, Senhor, eu estou querendo a minha paz, sua, minha paz, de onde você me afirma assim que você tem uma paz? Cristo me deu. Quando você fala em Cristo, o coração de Deus amolece imediatamente. Cristo, o teu filho querido, me deu a paz dele. Ou não foi, Senhor? Foi. Eu estou errado, Senhor, em dizer que eu tenho uma paz dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo a mim? Não, você não está errado. Senhor, me dá esta paz. Me libera esta paz, não sei o verbo que você vai usar, mas eu estou falando a atitude diante de Deus, ao mesmo tempo em que profundamente respeitosa, profundamente digna de um adorador para um adorado, tudo bem, mas ao mesmo tempo com a intimidade de um filho que fala ao pai e diz, papai, tu me prometeu. Você já ouviu isso? Mas pai, tu me prometeu. É com intimidade que o filho diz isso, ele está cobrando, e vamos supor, com razão, pressupondo que o pai de fato prometeu, então me dê, prometeu. É uma criança que chega diante de Deus, nós somos uma criança, Senhor, minha paizinha, me dá minha paz, é minha, Cristo me deu, estou esperando, é diferente de dizer se for tua vontade, eu não sei, que eu me case, que ela vai dizer sim ou não para o meu pedido de casamento, que eu vou passar no concurso ou não, eu não tenho a menor ideia qual é a tua vontade, Senhor, você vai com todo cuidado, não precise ir com esse cuidado todo, quando você for pedir paz, nem amor, e eu diria nenhum fruto do Espírito, que Ele habita em nós, já somos de Deus, então vá diante dEle, pedindo e sabendo que você, e mostrando que você está levando a sério, aquela garantia das Escrituras, que você vai ter paz, e esses dons, esses frutos, não dons, esses frutos do Espírito, vitórias espirituais. Nunca pensei que um dia eu iria conseguir deixar de beber, eu um alcoólatra inveterado, nunca pensou, sim, antes da sua conversão você nunca pensou, não, foi depois mesmo, irmãozinho, você nunca pensou, depois de crentes, não, está fraco, porque você tem poder para vencer espiritualmente, vencer vícios, de várias ordens, então esse tipo de atitude diante de Deus, de pedir, mas já com o sentido de lembrar ou barra cobrar, creio ser importante diante de Deus, porque olha, não há maneira de honrar mais a Deus, vou dizer de novo, não há maneira de honrar mais a Deus, você quer saber a maneira de mais honrar a Deus, você pode imaginar. Decore ou escreva, levar a sério a palavra dele, essa é a base, crer, levar a sério, muito a sério, na prática, no dia a dia, a palavra dele, Senhor, estou baseado na tua palavra, quando eu estou te pedindo isso, não com arrogância, estou lembrando o tempo todo, com humildade, mas uma humildade ousada, dê um jeito de misturar essas duas coisas aí, peça que o Espírito Santo dose no seu coração, muita humildade e muita ousadia de fé, e crença, convicção na palavra revelada, o Espírito Santo sabe colocar isso numa medida exata, para agradar intensamente a Deus, sua humildade e a sua ousadia de fé. Vamos tocar para frente, versículos 9 e 12 então, Elas voltaram correndo do túmulo e contaram aos apóstolos. Mesma reação dos apóstolos. Como no delírio, eles ficaram. Não vou ler mais, o meu tempo está encerrando. Mesmo tendo ficado intimamente ligados a Cristo, como eles ficaram, treinados por Cristo, os apóstolos também não deram crédito, ou o tamanho do crédito que deveriam ter dado às palavras de Jesus. Isso mostra uma coisa importante aqui. Estar mais perto de Cristo do que os outros, pelo menos naquela época fisicamente, ou agora no nosso caso, estar mais em contato com a palavra de Deus, não significa automaticamente que está mais livre de fraquezas, de deslizes, de fé pequena, ou de pecado mesmo. Os próprios apóstolos, está provado, tiveram a mesma reação das mulheres. Nunca pense que alguém, porque tem um cargo importante ministerial, ou na igreja, ou numa missão, coisa assim, e que tem títulos, e que é pregador, que por si só, ali está um homem que está com a intimidade com Cristo garantida praticamente. Não pense isto. Ele tem que lutar por isso todo dia, como qualquer crente. Manter lutando para sua fé se manter saudável. Em suma, irmãos, graças a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo e pela nossa própria ressurreição que ocorrerá no momento certo. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Tem várias passagens aqui que eu vou colocar no site, lá no, na parte do texto escrito, mas eu não vou ler por causa do tempo. Mas tem várias que mostram a certeza da nossa ressurreição em Cristo. Algumas passagens falam da nossa ressurreição espiritual, que já ocorreu, e outras falam da nossa ressurreição física, como por exemplo, a 1 Tessalonicenses 4, que fala do arrebatamento, passagem espetacular, mas eu não vou ler. Eu comentei no início da saudade e da dor dos que ficam quando alguém morre, e do consolo quase patético de ir ao túmulo, e que nós temos que nos lembrar da realidade cruel que todos nós partimos e vamos embora um dia. Mas eu me recuso a encerrar uma pregação falando da ressurreição de Cristo com esse tom de derrota. Na realidade, a existência não termina com a morte de alguém. É bom lembrar isto, sendo salvo ou não. A existência não termina com a morte de alguém, sendo salvo ou não. E é exatamente onde entra o efeito da ressurreição de Cristo. Para os que creem nele, a vida eterna será de alegria eterna, felicidade eterna no céu ao lado do Deus triuno. Para os que não creem, a existência continuará, mas agora aprofundada num inferno terrível de sofrimento tão grande que a gente não consegue, com a nossa mente, nem imaginar como será de terrível. Então, vamos nos alegrar com o fato de que, mesmo que a morte nos entristeça, e entristece, sem dúvidas, mas sabemos que é algo provisório. Nós, crentes, iremos ressuscitar com Cristo fisicamente, e já estamos ressurretos com Ele espiritualmente. E para quem não tem Cristo, a morte é o próprio desespero. A homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disto o juízo, ou seja, o julgamento, acabou-se. Não há uma segunda chance após a morte. Então é desespero puro alguém morrer sem Cristo. Fazer o quê? Ir até Cristo, reconhecer-se pecador, entregar o coração a Cristo, pedir vida eterna, e Ele com certeza dará com muito, muito prazer. E essa vida eterna inclui uma ressurreição imediata, espiritual, quando você se torna uma nova criatura em Cristo. Que Deus nos abençoe, graças a Deus pela ressurreição de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida aqui e comentada, que o teu Espírito possa aplicá-la da maneira que eu pedi no início. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.